Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, agora o nosso diálogo com o padre Bernardo Suáter, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 24º do Tempo Comum.
Evangelho.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 15 a 10. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles." Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: "Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar à casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida." Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida." Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra da salvação.
E como de costume, começamos por cumprimentar os nossos amigos ouvintes, eles e elas, e desejar um bom fim de semana. E eu penso que, é claro que o Evangelho é sempre palavra de Deus, é sempre palavra bonita e boa, atual para a nossa vida, mas particularmente neste domingo, acho que é mesmo um Evangelho bonito. Já na introdução, vemos a intenção de São Lucas quando escreve este Evangelho. Ele já nos faz ver os fariseus e os publicanos de um lado e aqueles que eles consideraram os pecadores e os recolhedores de impostos. Diz São Lucas, não gostava muito da atitude de Jesus de frequentar muito esses pecadores públicos, por sinal, os recolhedores de impostos, não? E criticavam, o Evangelho diz, murmuravam contra Jesus. E exatamente para responder a esta atitude crítica dos fariseus e dos escribas, então Jesus conta-lhes estas três parábolas. Praticamente são três parábolas e que são conhecidas pelo nome de as três parábolas da misericórdia de Deus.
Voltamos sempre ao tema da misericórdia em Lucas.
E é coisa muito interessante, né? Como este tema é assim central, né? Assim, a primeira é a chamada parábola da ovelha perdida, que depois se encontra, né? E, claro, falando aos seus contemporâneos, que sabiam muito bem a atitude dos pastores, e certamente devem ter percebido perfeitamente bem a mensagem que Jesus queria comunicar. Eu vendo esta primeira parábola, veio-me um pouco a ideia que nós, até nos nossos dias, um pouco temos talvez o fruto dos filósofos, né? Que nos apresentaram um Deus imóvel, quer dizer, o ser infinito, talvez um Deus...
Um motor imóvel.
Um motor imóvel, lá distante, exatamente, lá distante nos céus. Mas aqui vemos um Deus que se move. Tanto que é comparado a este pastor que, tendo 100 ovelhas, digamos assim, uma que se perde e deixa as 99 e vai em procura daquela que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, fica todo feliz, a transporta aos ombros e regressa à casa. Eu gosto muito deste Deus assim que vai em busca, que vai à procura de quem se perdeu, de quem, pronto, se afastou da casa do Pai. É um Deus que não conta muito à nossa maneira o valor da aritmética, o valor dos números. Para Ele, por causa do amor que Ele tem, 1 e 99 praticamente se podem corresponder. Sim. A segunda parábola é parecida, mas aqui também um pormenor, talvez o único mesmo em São Lucas, essa parábola que também da misericórdia, mas que é contada no feminino, diríamos, né? Essa mulher que tinha 10 moedinhas, 10 dracmas, que eram moedas não assim tanto valiosas, mas que ela tinha em grande estima e pronto, das 10 perdeu uma, o que que faz? Varre toda a casa, procura aqui, procura acolá, até que a encontra. E quando encontra, chama as amigas, chama as vizinhas, para que se alegrem com ela, porque já encontrou a moeda que se tinha perdido. Para dizer que também Deus age da mesma forma. E depois está a clássica parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar do pai pródigo, porque quem realmente era pródigo era o pai, né? O pai que, pronto, respeitando as vontades do filho mais novo, lhe deu o que ele tinha pedido, e este que vai por terras distantes, não só geograficamente, mas culturalmente e religiosamente, porque temos de pensar o que significava para um judeu trabalhar em casa de pagãos que criavam porcos. Isso era mesmo um grande desafio. De facto, o filho mais novo tinha ido muito longe e, passando privações, teve de cair em si e pensar em regressar, dizendo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, eu aqui nem posso comer a comida que os próprios porcos comem, porque ninguém me dá. E decidiu regressar e se pôs a caminho. E o pai, que estava à espera, viu de longe, saiu ao encontro e nem o deixou concluir o discurso que ele tinha preparado. Disse: pronto, vamos fazer festa, põe um anel nos dedos, sandália nos pés, vestido mais novo e o vitelo mais gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Tanto para dizer como é o coração de Deus. Sem depois contarmos o segundo ato desta parábola, que também é muito interessante, né? O filho mais velho, que não ficou nada contente com esta festa, né? Às vezes acontece também nos nossos dias de hoje, aqueles que ficam um pouco assim, acabrunhados, um pouco infelizes. Pronto, mas essencialmente é uma parábola que é central, porque nos faz ver qual é o coração de Deus. O coração misericordioso, a parte humana de Deus. Parte que quase podemos tocar, né? E assim, diz Jesus, o Pai também faz festa, não tanto por aqueles que não precisam de arrependimento, mas por aqueles que se arrependem, que mudam de vida e voltam à casa paterna. É uma grande mensagem, certamente.
Tudo que Jesus ordena, roga por nós, os pecadores.
Acho que as três parábolas, mais ou menos, não, quase têm um denominador comum que praticamente faz ver que para cada homem perdido é quase como se fosse uma derrota de Deus. Então é por isso que ele sai à procura, esse verbo sair.
Sim, esta é uma dimensão muito interessante esta, e certamente é verdadeira, né? Quer dizer que cada homem, cada mulher que se afasta da casa do Pai, no coração amoroso e fortemente bem intencionado de Deus, é como se fosse uma espécie de derrota, que o leva a procurar o filho. Que...
sem estar à espera que seja o filho.
Exatamente.
A voltar.
Exatamente. É ele que sai e vai à procura. E a igreja não pode estar à espera que as pessoas venham ter conosco. Não, quer dizer, é preciso sair, é preciso ir encontrar o corpo de Cristo, como também o Papa insiste, né? Que seria o irmão ou a irmã em necessidade. Acho que é uma dimensão muito importante para a pastoral da igreja.
E, de facto, uma coisa particular também, muito forte deste evangelho, é quando diz, por exemplo, que há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento.
Sim, mas é uma mensagem fortíssima, é uma mensagem muito importante, mesmo se formos ver assim no âmbito de toda a história da salvação. É como se, eu uso mesmo o condicional, como se o mal fosse necessário para uma melhor manifestação do amor, do perdão, da misericórdia que Deus tem para com seus filhos. E aqui repete, de facto, como se fosse um refrão nessas três parábolas, que há maior alegria a maior festa no céu, humanamente falando, claro, por um só que se arrepende. É claro que também tem um pouco de ironia, né? Porque tanto quem eram esses justos? Eram os tais fariseus e escribas, que não que fossem justos, mas eles se consideravam justos.
Poderíamos dizer então que o objetivo do evangelista Lucas era para lhes ajudar estes justos a reverem as suas ideias, a sua maneira de conceber os outros.
Eu vejo uma dupla razão de tudo isto. Uma é mesmo evidente, né? Porque quando São Lucas introduz o Evangelho, mostrando esta diatriba que havia entre fariseus e escribas, de um lado, que criticavam a atitude de Jesus por causa de frequentar os publicanos e os pecadores, que eles consideravam os pecadores públicos. Tanto a ideia das parábolas é para mostrar que, de facto, os pecadores têm grande importância perante Deus e que ele veio, de facto, chamar os pecadores, entre os quais São Paulo, o próprio São Paulo, se considerava como um grande pecador também, porque tinha perseguido a igreja, tinha sido violento. Portanto, esta era uma primeira resposta às críticas dos fariseus e dos escribas. A segunda razão, no meu modo de ver, é mesmo para nos revelar a natureza de Deus. É claro, havia, como há mesmo hoje em dia, todos nós gostaríamos de saber e de perceber sempre mais e melhor como é Deus, com o que é que podemos comparar, como é que se pode conhecer. Até os discípulos um dia disseram a Jesus: olha, diz-nos como é o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, as três parábolas estão lá para nos dizer como é que nós podemos entender Deus. Deus é aquele pastor que é capaz, por causa do amor que ele tem, de abandonar. Não que não queira as outras ovelhas, mas porque o amor por aquela que se perdeu é tanto que ele não pode dar-se ao luxo de deixá-la assim. Ele poderia pensar: bem, tenho outras 99. Se uma se perdeu, pronto, isso é com ela. Mas não, ele vai em busca. E sobretudo este pai, né? Um pai que realmente respeita o filho mais novo, quando ele pede a parte que lhe toca, respeita. Mas também respeita o seu regresso. Não diz: mas eu já te tinha dito que não deverias ir, como muitas vezes entre nós, os humanos, fazemos, né? Eu já sabia onde ia parar isso. Mas agora pronto, já regressou, vamos fazer festa.
Tendo em conta os tempos que nós vivemos hoje, os perigos de uma guerra e tudo mais.
Sim.
Então, qual seria hoje a maior derrota para a humanidade de hoje?
Eu acho que uma grande derrota da humanidade hoje seria, ainda não penso que chegamos lá, mas seria deixar de confiar no homem, na capacidade que o homem tem. Para mim, esta seria uma grande derrota. Deixar de crer no homem, na sua capacidade de bem, na sua capacidade de dialogar, na sua capacidade de fraternizar e de solidarizar.
E de se arrepender também.
E de se arrepender. Tanto perder a fé, a confiança, a credibilidade no homem, esta seria uma grande derrota. Porque é verdade, sim, que existem muitas ovelhas que se afastam, mas também há muita ovelha boa. E, por outro lado, deixar de acreditar na bondade de Deus, que realmente pode perdoar, seria uma grande derrota. Então, confiar no homem, confiar na sua possibilidade de melhorar, acho que é uma plusvalia, é um grande valor que não podemos perder. Quando começamos a desconfiar, quando começamos, prontos, a perder a confiança de que o homem pode melhorar, então eu acho que ali o perigo é grande.
Oh mãe,
oh mãe,
Senhora nossa,
Senhora nossa,
Mãe da Igreja.
Eu gostaria que em todos nós, nos nossos povos, houvesse uma conversão à solidariedade. Eu digo conversão ou reconversão, porque as nossas tradições, um pouco em todo lado, sempre foram tradições de comunidades de muita solidariedade. Mas, um pouco pelos tempos, vai perdendo este conceito. Portanto, se nós nos reconvertêssemos à solidariedade, eu acho que seria não só um grande valor para nós todos, para os nossos povos, etc., mas esse poderia ser também um dos grandes valores para partilhar com os outros povos. Porque a falta de solidariedade é o princípio de muitos males e de grandes conflitos. Tanto os pequenos conflitos entre indivíduos, como nas famílias, como entre os povos, nas nações, nos países, a falta de solidariedade. quando o egoísmo prevalece, então pronto, cada um luta para si, se for necessário, à custa do irmão ou da irmã que está ao lado. Isso é falta de solidariedade. Gostaria que solidariedade, mas solidariedade concreta, né? Aquele sentir e viver a realidade do outro. Eu acho que essa poderia ser uma boa mensagem para todos nós. E claro, que não podemos não repetir aquilo que o Papa sempre insiste. Deus é o Deus da misericórdia. Para mim, gostaria de poder lembrar, mesmo quando estou em dificuldade, este pai da parábola do filho pródigo e da sua atitude, que ama o filho, apesar de o filho ter praticado alguma disparate, recebe-o e faz festa. E evitar um pouco a atitude do irmão mais velho, né? Porque também existe disso. Aqueles que não ficam muito contentes quando veem que os outros estão a mudar de vida ou a regressar, pensam que talvez são os donos da igreja. Acontece um pouco disso, né? Não, vamos deixar tudo à misericórdia de Deus. Se alguém se converte, quer voltar, quer juntar-se à comunidade, por uma razão ou pela outra, vamos fazer festa também nós, como faz o Pai do Céu.
Como dizia o Papa, preciso sair desta enclave de murmurar.
Exatamente. Há sempre gente a murmurar. E eu fiquei muito chocado, mas ele tem razão, né? Quando ele disse que muitas vezes as críticas, murmurações que fazemos ao nosso irmão são como, sim, que fosse uma maneira de matar o irmão, né?
A arma da boca.
A arma da boca, que é muito forte. Me dizia um grande amigo meu que, olha, Deus sabe muito bem o que faz, né? A língua é totalmente perigosa, que ele a colocou lá dentro de umas boas fronteiras, umas boas muralhas que são os dentes, portanto precisa guardar bem a língua lá dentro.
Porque efetivamente Deus cria a partir da palavra.
É o poder da palavra.
E a palavra normalmente é um pouquinho como o sangue ou a água, que uma vez derramado não se pode mais recolher.
Não.
Enfim, e nós geralmente não pensamos
nisso. Não pensamos nisso. Não pensamos nas consequências. Por isso, usar bem da palavra, porque a palavra também é criadora, como dizíamos, mas também pode destruir a palavra, tanto com moderação e com sabedoria.
Senhora minha, ó mãe, Senhora nossa, mãe da igreja peregrina, teu conselho é que se faça tudo que Jesus ordena. Tu nos indicas o caminho, não és deusa.